Bate-Bola Nacional. Debate, opinião, polêmica e informação. Bate-Bola Nacional.
Vamos lá.
12 horas 30 minutos no Rio de Janeiro. Boa tarde. Estamos chegando com o Bate-Bola Nacional nesta quinta-feira, 23 de maio de 2019. Participações de André Luiz Mendes, Wagner Gomes e Rodrigo Ricardo. Na mesa de áudio, Rafael Espíndola. Na central técnica, Fábio Luiz. E a produção é dele, Luiz Ferreira.
Nacional.
E vamos aos destaques do programa de hoje. Copa Sul-Americana. Fluminense encara o Atlético Nacional no Maracanã com transmissão da Nacional. Copa do Brasil. Bahia passa pelo São Paulo e conquista boa vantagem para o jogo de volta. Copa do Nordeste. Fortaleza e Botafogo da Paraíba iniciam disputa pelo título da Lampions League. Seleção Brasileira de Vôlei Feminino tropeça na República Dominicana pela Liga das Nações. Está começando o Bate-Bola Nacional, seu melhor programa da hora do almoço.
Me amarro nesse timão, joga com coração, e veste a camisa legal.
Estou escutando mais do que a mocinha. Vou
forte, sua norte, liga, eu não sou mais forte do esporte.
Você pode passar aquele recadinho pra gente. É só pegar o telefone, o DDD 21-2117-6935. Pode acessar também pelas redes sociais, no Facebook, facebook.com/Rádio Nacional Rio, e deixar aquele recadinho pra gente.
Sou tricolor de coração.
É, o Fluminense encarando logo mais o Atlético Nacional pela Copa Sul-Americana, e a Nacional vai transmitir. Informações, Rodrigo Ricardo. Boa tarde, Rodrigo.
Boa tarde, Astrid Nick. Boa tarde, Andrezão, nossos amados ouvintes da Rádio Nacional. Fluminense e Atlético Nacional da Colômbia, jogo às 9h30 da noite no Maracanã, que a Nacional transmite a partir das 9 horas. Começar dando o time do Fluminense, hein? Provável time do Fluminense, que é bem certo de ser esse que vai entrar em campo. No gol, o Agenor, lateral direito, o Gilberto, dupla de zaga, Matheus Ferraz e Nino, na lateral esquerda, o Caio Henrique. No meio de campo, o Alan, Daniel, Ganso, Luciano. No ataque, Ione Gonçalves e o João Pedro, aí o jovem João Pedro. A dúvida é se o Fernando Diniz vai escalar o João Pedro e o Marcos Paulo junto ou vai optar por um dos dois, né? O Pedro, gente, segue machucado, artilheiro do Fluminense, segue com lesão, está se recuperando. E um outro detalhe desse jogo, é o primeiro jogo, ainda vamos ter o jogo da volta, é que o time colombiano, que foi conhecido muito nos anos 80 como Nacional de Medellín, era o time do Pablo Escobar, ganhou inclusive a Libertadores, tem duas Libertadores na sua história, o Nacional, é treinado por um brasileiro.
Quem?
O Paulo Autuori. Paulo Autuori, que inclusive, até o ano final do ano passado, estava trabalhando no Fluminense. Era o diretor de futebol do Fluminense, quando o técnico do time era o Abel Braga, né? Saiu do Fluminense aborrecido, brigado com a gestão, por questão de contratação de jogadores que não ocorreram, salários atrasados, enfim, né? Depois disso, o Paulo Autuori foi para a Bulgária também ser diretor de futebol e agora voltou ao Atlético Nacional como treinador, mas tá mal. Tá com a cabeça, ó, por um fio.
Eita, danado. Não tá dando certo há mais de um ano.
Não tá dando certo aí no Atlético Nacional. Perdeu os três últimos jogos. O time está mal no campeonato colombiano, inclusive o Autuori já colocou o seu cargo à disposição à diretoria do Atlético. E muita gente aposta que um mau resultado hoje diante do Fluminense pode custar o cargo aí do Paulo Autuori. O Fluminense que vem embalado aí dessa goleada sobre 4-1 contra o Cruzeiro, a dúvida é se vai manter essa regularidade, se aquilo foi um espasmo ou realmente é um Fluminense aí avassalador, jogando bonito. A gente que acompanha o Fluminense, eu mesmo vi vários jogos do Fluminense, a gente viu o Fluminense criando, toca pra cá, toca pra lá, né? Muita gente reclama, é o estilo do time que não dá chutão. A gente viu o Fluminense até às vezes envolvente, mas com dificuldade de concluir, né, naquele último toque, né? Mesmo com o Pedro, que era um artilheiro, já voltando. Mas agora surgiu esse fato novo aí, essas duas revelações aí, tanto o João Pedro como o Marcos Paulo entraram muito bem. João Pedro fez 2 gols, 2 jovens de 17 anos, que já estão vendidos para a Europa, infelizmente, brevemente vão bater asas, e chegaram, e principalmente João Pedro, chegaram concluídos. João Pedro fez 2 gols aí contra o Cruzeiro. Vamos ver se o Fluminense repete a boa atuação e consegue uma boa vantagem, porque tem jogo de volta, né? E Copa Sul-Americana tem gol qualificado, então o Fluminense também tem que ficar esperto na defesa de fazer gols e, de preferência, não levar nenhum, Astrid.
Meu caro André Luiz Mendes, 12 horas e 35 minutos no Rio de Janeiro e em Brasília. O Fluminense teve um lampejo ou vai sustentar aí a sua apresentação diante do Atlético Nacional ou vai derrapar? Boa tarde.
Boa tarde para você, Astrid, boa tarde para os amigos. Olha, tem tudo para fazer um bom jogo, um jogo consistente. O Atlético Nacional não é lá grandes coisas, né? Que o Fluminense não possa ter tanta preocupação com relação a perder um jogo. Agora, ontem, por exemplo, nós tivemos um exemplo do jogo que eu transmiti aqui para a Nacional. O São Paulo perdeu para o Bahia em casa. Quer dizer, no domingo de manhã já tinha tido dificuldade com o Bahia pela Série A. Jogou de novo, quer dizer, então o Fluminense tem que estar esperto, o Fluminense tem que estar ligado. Principalmente do meio para frente, que eu acho que é onde o Fluminense tem mais dificuldade, que do meio para trás está mais seguro. Do meio para frente é que é mais perigoso. E o Atlético Nacional adora um contra-ataque. E tem 2 jogadores muito velozes para fazer contra-ataque. O Fluminense vai ter que tomar cuidado com seus 2 laterais e principalmente com o sistema de cobertura.
Certo. 12h37 no Rio.
Salve a seleção!
Informações com a seleção é o repórter Rafael Monteiro. Boa tarde, Rafael.
Muito boa tarde, Astrid Níquel, aos ouvintes ligados no programa Bate Bola Nacional. Cheguei agora há pouco aqui em Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, na Granja Comari, onde a seleção brasileira vai se preparando para a Copa América. Astrid Níquel, eu estou aqui bem no portão, esse segundo dia de preparação. O credenciamento começa a partir de 1 hora da tarde para essa parte da tarde aqui na Granja Comari, na região serrana do Rio de Janeiro. E o técnico Tite já conta aqui no centro de treinamento com 7 jogadores. 2 chegaram hoje, foram os casos do Felipe Luiz, lateral esquerdo, e também do goleiro Ederson. E ontem chegaram 5 atletas, 2 volantes, também o Casimiro e Fernandinho, e os atacantes David Neres, Gabriel Jesus e Richarlison. Hoje pela manhã, os 5 jogadores que atuaram ontem, fizeram treinamento aqui na Granja Comari, só que apenas 4 foram para o campo. O Casimiro, o volante Casimiro, ficou apenas fazendo um trabalho na academia aqui na Granja Comari, enquanto Gabriel Jesus, Richarlison e Fernandinho, junto com David Neres, fizeram um trabalho no campo, correram, mas sem bola. Por enquanto, sem bola, a expectativa é na parte da tarde seja o primeiro treinamento com bola. Aí vai ter uma alteração, na verdade, em relação aos jogadores que vão a campo. A gente tem a expectativa também que pinte o Felipe Luiz junto com o goleiro Ederson, só que dessa vez Fernandinho deve ficar na sala de musculação e Casimiro, que foi poupado desse treino em campo pela manhã, deve aparecer dessa vez junto com os seus companheiros no gramado. A gente consegue também verificar também a presença de alguns torcedores aqui na porta da Granja Comari, muitos com a camisa do Flamengo. E também, só para deixar claro, Astrid Nick, são 7 jogadores. Na semana que vem, um outro grupo de jogadores vai se apresentar aqui na Granja Comari. Para ter mais volume de jogo, poder pelo menos fazer um campo reduzido ou até mesmo um coletivo, o que o técnico Tite programou? Pediu para que 10 atletas de clubes espalhados no Brasil viessem e reforçassem, ajudassem nesse treinamento da seleção brasileira. E agora a gente vai escutar o atacante Richarlison e ele fala da ansiedade do início da Copa América.
Ah, dá um friozinho na barriga, né? Um pouco de ansiedade para começar os treinos logo. Mas feliz ao mesmo tempo, porque estar aqui é momento único, né? Então, espero aproveitar bastante aqui e esperar chegar os jogos logo, porque a gente precisa estar dentro de campo e eu quero jogar. Agora é treinar forte para que a gente possa chegar preparado durante o jogo.
Como eu já falei, Astrid, em relação aos jogadores que ainda vão chegar, muitos na próxima semana, é o caso do próprio Neymar, a previsão da CBF é que ele chegue aqui na Granja Comari no próximo dia 28, junto com os jogadores que atuam no Paris Saint-Germain da França, como o lateral direito Daniel Alves, o Marquinhos e também o Thiago Silva, jogadores que devem chegar na próxima semana, assim como o Lucas Paquetá. Já os que atuam no Brasil, no caso do Cebolinha do Grêmio e também o Cássio e o Fagner do Corinthians, devem aparecer aqui na Granja Comari e se juntar somente após a Copa do Brasil, as oitavas de final da Copa do Brasil. Já os atletas que vão disputar a Champions vão chegar somente após 3 dias no fim da Champions League. É o caso, por exemplo, do Firmino, jogador que é bem esperado aqui na Granja Comari, muito querido pelo torcedor brasileiro e vem arrebentando aí no futebol europeu. Então a gente segue aqui na preparação da seleção brasileira, Copa América 2019, e esse é o segundo dia de preparação, e hoje quem vai aparecer na sala de imprensa, na coletiva, é o auxiliar técnico do Tite, Kleber Xavier, e eu tô aqui, a Rádio Nacional tá ligadinha aqui na preparação da seleção brasileira. Schreiber.
Valeu, Rafael Monteiro. 12 horas e 41 minutos no Rio de Janeiro, meu caro André Luiz Mendes. A Copa América começa no dia 14 de junho, pelo que o Rafael falou. Da 3 dias depois de terminar a Champions League é que vão fechar com os jogadores da seleção brasileira. Isso também vale para outras equipes que vão participar aí da Copa América. É tempo suficiente para preparar os jogadores, não só do Brasil, mas de outras seleções também?
Não, o tempo é muito curto, né? Para um treinador preparar uma seleção e dar um padrão. É por isso que às vezes o treinador é criticado porque ele convoca sempre os mesmos jogadores, porque ele sabe que o tempo é curto e ele tem que contar com aquilo que ele já sabe, que ele vem trabalhando, ele já sabe como é que funciona, do que equacionar uma nova situação em que ele tem pouco tempo para botá-la em prática. É por isso.
Certo, obrigado. Já o André volta, mas agora são 12h42 no Rio.
Momento Estádio.
Professor Wagner Gomes.
A equipe feminina de vôlei no jogo de ontem contra a República Dominicana não conseguiu manter o mesmo padrão da estreia. A República Dominicana trabalhou bem o saque e teve um ataque mais agressivo. Nos 2 primeiros sets, a República Dominicana esteve bem consistente, promovendo bons contra-ataques. No 3º set, o Brasil cresceu no jogo, com ótima atuação da Gabi. A equipe brasileira está muito modificada, precisa ainda de mais rodagem. O placar final foi República Dominicana 3, Brasil 1. 25-21, 25-20, deu Brasil no 3º set, 25-22, e a República Dominicana fechou o jogo em 28-26. Brasil volta à quadra hoje contra a Rússia às 20 horas em Brasília. A equipe masculina fez um amistoso contra o Canadá e venceu por 3-2, o jogo foi em Campinas. Quarta-feira foi o primeiro dia de disputa no Grand Prix de boxe Ust-Nejd-Labem, na República Tcheca. Os pugilistas brasileiros Douglas Andrade, Carlos Rocha, Luiz Fernando e Herbert Souza venceram as suas lutas e continuam na disputa. O número de categorias desceram de 10 para 8. Essas serão disputadas em Tóquio. 52 quilos, 57 quilos, 63 quilos, 69, 75, 81, 91 quilos e mais de 91 quilos. Ou seja, as categorias 57 e 63 quilos são novas. Essas categorias serão utilizadas nos Jogos Pré-Olímpicos e nos Jogos Olímpicos. Para os Mundiais Pan-Americanos e Sul-Americanos, continuam as 10 categorias anteriores. No feminino, subiu de 3 para 5 categorias também. Entre os meses de junho e julho, o Comitê Paralímpico Brasileiro promoverá cursos de capacitação por meio da Área de Educação Paralímpica. Os cursos de formação técnica serão uma clínica de saltos horizontais, clínica de treinamento de força em provas de arremesso e lançamentos, clínica de prova de velocidades em curso de formação de treinadores para natação nível 2. Todas as formações são gratuitas. Para inscrição em qualquer curso, é necessário que o candidato tenha registro profissional em educação física, seja registrado no CREF da sua região, tenha feito o curso Movimento Paralímpico, Fundamentos Básicos do Esporte em formato de ensino à distância, e totalmente gratuito, e ter concluído também integralmente o processo de habilitação técnica nível 1 em 2018. Os cursos terão certificado emitido pelo Sistema de Informação de Extensão da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Uberlândia, com registro de autenticidade. Basta abrir o site cpb.org.br e pegar as informações por lá. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
12 horas 45 minutos no Rio.
Salve o tricolor paulista!
Bahia! Bahia! Bahia!
É, o São Paulo venceu o Bahia por 1 a 0 nesta quarta-feira pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O que, que houve,
Ao contrário,
Luiz?
Né, Astrid?
Como é
Ao
que é?
Ao contrário, né? O São Paulo venceu o Bahia, não. O Bahia venceu o São Paulo.
É, eu te derrubei. Me derrubou. Eu tava sabendo, eu falei assim, mas será que eu peguei a informação errada? Não, não tenho nada dúvida.
É, o que acontece foi um choque tão grande de tricolores, eu vou explicar por quê,
Tá Astrid. Sofrendo pelo São Paulo, é?
Não, tem gente sofrendo.
O André, ele tá sofrendo pelo
São
Paulo.
Não, nosso camarada William Douglas tá sofrendo pelo São Paulo, ficou conectando tanto.
Tá legal.
E acabou sendo derrubado. Então, mas Astrid, eu vou falar de São Paulo, depois tem uma coisa importante.
O quê?
Pra ser comentado. Eu vou começar primeiro pelo lado do Bahia, o lado vencedor, venceu o São Paulo ontem 1-0. Galera, atenção, a torcida do Tricolor de Aço já está no site das rádios EBC, pode baixar, fazer download, zoar o seu amigo torcedor do Vitória ou amigo torcedor de São Paulo, não tem problema. Vamos ouvir o Roger Machado falando da importância dessa vitória e da conquista de uma boa vantagem para a volta na Copa do Brasil.
Esse triunfo de hoje pela Copa do Brasil nos dá uma vantagem importante, significativa, né, nessa competição que a gente sabe que um resultado de vitória fora de casa, a gente leva uma vantagem importante para dentro de casa. Né, a estratégia de fato funcionou novamente, né, a gente já via no Campeonato Brasileiro contra o mesmo São Paulo no empate de 0-0, feito ela funcionar bem. Hoje nós decidimos marcar um bloco médio mais baixo, né, deixando muitas vezes o volante e o zagueiro circular a bola, fechando o bloco central e tentando impedir essas flutuações e atacando nos contragolpes. Como eu disse, no jogo pelo brasileiro, nós tivemos mais contragolpes à nossa disposição, mas não fomos eficientes. É, hoje, no que nós conseguimos criar, nós conseguimos o gol que nos deu o triunfo.
Esse aí, o técnico do Bahia, o Roger Machado. Agora vamos ouvir o lado de São Paulo. Por que que as coisas estão tão complicadas que até bagunçou o roteiro do Bate-Bola Nacional, querido ouvinte? Porque a torcida, ao final da partida, ficou cantando: se não ganhar, a gente vai pontinho, pontinho, pontinho. E aí mesmo, sabe qual é o próximo adversário do São Paulo? O Corinthians. No próximo final de semana vai dar ruim. O Cuca foi questionado sobre a não utilização de vários jogadores, o Hudson, o Hernanes, o Anthony, na partida de ontem. Ele responde:
Não, eu entrei com o melhor São Paulo que eu podia. Lógico que o torcedor, ele não sabe tudo o que ocorre. Lógico que a gente trabalha com treinos fechados e vem para um jogo, ele vê a falta do Hudson. O Hudson está com dor nos dois posteriores. Hernanes, não dá, professor. Anthony, pô, tô muito cansado. Então você não tem como você pôr esses jogadores e jogar se eles não estão na condição ideal. Ah, mas teve 2 semanas para trabalhar, mas não recuperaram de domingo. Tem uma sequência de 17 jogos que o menino joga sem sair substituído. O Reinaldo, da mesma forma. Então não se trata de você priorizar a competição. Lógico que eu quero passar na Copa do Brasil. Jamais iria preservar algum jogador sem uma necessidade. A necessidade foi da fisiologia, da preparação física, que trazem para nós os argumentos, traz para nós um relatório que o jogador não está em condição de jogar.
Essa aí, Astrid. O Cuca justificando porque não utilizou vários jogadores e agora ele só tem o Corinthians pela frente com uma pressão danada da torcida, bagunçando até o roteiro do Bate-Bola Nacional. E o Bahia volta a campo no domingo na Fonte Nova, enfrenta o Fluminense.
Eu quero André Luiz Mendes, eu tenho observado aí várias equipes grandes, chamadas grandes do futebol brasileiro, passando aí por um perrengue danado. E hoje pela manhã eu ouvi um grupo de colegas discutindo aí da qualidade dos técnicos brasileiros. Segundo esse grupo, os técnicos brasileiros estão, na sua grande maioria, superados. Você incluiria o Cuca como um dos técnicos superados?
Não. O Cuca é bom treinador. O problema é que o cara não tem banco, Astrid. Vai pro jogo. Um diz que não pode jogar, que tá com dor. O outro tá cansado. O outro tá estourado. O outro pediu porque, pô, tá com problema e não aguenta. E aí ele não tem banco, bota um time que botou ontem em campo, que não mostrou padrão de qualidade de jogo, padrão de jogo, esquema tático definido. Ou teve uma hora que o Igor Vinícius, que é lateral direito, estava jogando em tudo quanto é posição, né? Jogou no meio de campo, jogou de lateral esquerdo. O São Paulo teve uma hora que ficou perdido no jogo. Se achou um pouco no segundo tempo. Mas mesmo assim está muito longe de ser um São Paulo que a gente espera. O Bahia arrumou um esquema de ferrolho, botou o cadeado lá atrás, trancou todo mundo e jogou por uma bala no cano só. A hora que deu o tiro, acertou no alvo e acabou ganhando o jogo, embora o Douglas Frederico, goleiro do Bahia, tenha feito boas e grandes defesas, né? Pouco defendeu o Thiago Volpi, uma ou duas bolas, mas o goleiro do Bahia foi bastante exigido. Mas, fora isso, era para o São Paulo ter tido um padrão de jogo muito maior. Tem hora que eu acho que os clubes contratam mal, colocam um elenco ruim e querem botar toda a culpa no treinador, e eu não concordo.
É só quem leva a culpa é o treinador, não vejo outro. Há muitos anos, acho eu que desde que eu acompanho o futebol, eu sempre ouvi a máxima: é mais fácil demitir um do que 11. Você concorda com isso, André?
Eu não concordo, mas sou obrigado a aceitar.
Também.
Porque realmente, se fosse eu dono de um clube, eu também acharia mais fácil rescindir o contrato de um do que 11, até porque você vai desfazer um time inteiro, né? Esse ditado também, é mais fácil mandar um do que 11, ele também é um ditado meio provável, né, Astrid?
É verdade.
Você não vai pegar e falar assim, evidentemente que você não vai destruir uma equipe toda em detrimento do treinador. Você vai mandar o treinador embora, ou qualquer outro que seja, um diretor de futebol, um supervisor. Agora, você vai destruir todo um clube, toda uma estrutura montada? Eu não concordo com esse termo aí.
Também não. Mas geralmente não é o time inteiro, são 3 ou 4 no máximo, mas que custa uma grana violenta para o clube, isso é verdade. 12h52 no Rio de Janeiro. O Fogão, e quem traz as informações é ele, Rodrigo Ricardo.
Botafogo venceu pela Copa Sul-Americana, jogo de ida, jogo que aconteceu na capital paraguaia, em Assunção. Botafogo dominou a maior parte do tempo do jogo, mas traduziu essa posse de bola toda com apenas um golzinho. Sofreu, porque houve um pênalti a favor dos paraguaios, desperdiçado, e aí o Eric conseguiu achar um gol que deu a vitória aos botafoguenses. Botafogo que agora vai enfrentar o Palmeiras no sábado, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pelo Campeonato Brasileiro, e na outra semana faz o jogo de volta contra os paraguaios aqui no Rio de Janeiro, no estádio Nilton Santos. Quem falou sobre essa vitória foi o treinador Eduardo Barroca.
Bem, vitória muito importante pra gente. Vitória importante porque é uma Copa, né? Então, você conseguir levar uma vantagem pro segundo jogo faz toda a diferença, sabendo que ainda tem 90 minutos. Foi só um primeiro tempo de um jogo de 180 minutos. A nossa equipe está em estágio de evolução. Nos últimos 4 jogos a gente levou apenas um gol. Foi esse gol do último jogo aí que a gente lamenta até agora. Mas os jogadores, mais uma vez, estão se dedicando muito, estão se entregando. A gente ainda tem uma margem de evolução muito grande. Mas o que me dá confiança é que a gente vai conseguir evoluir é a entrega, a dedicação desses jogadores. Jogo difícil. O início do nosso jogo não foi como a gente gostaria. Mas depois a gente trouxe o jogo para o nosso controle. Conseguimos criar as chances, fazer o gol, sair com a vitória, que era um objetivo da gente.
Tá aí o treinador Eduardo Barroca. Botafogo deve chegar hoje ao Rio de Janeiro. Amanhã faz um treino leve e já viaja para Brasília, já que enfrenta o Palmeiras no sábado em Brasília, no estádio Mané Garrincha. Astrid?
Meu caro André Luiz Mendes, foi sofrido, foi apenas um gol, mas venceu o jogo, não é, André?
É, nessa competição de tiro curto, o importante é vencer. Vencer fora de casa ou até um empate. A vitória foi excelente para o Botafogo. Vai jogar com tranquilidade agora. Tem que jogar com tranquilidade, deixar o torcedor tranquilo. Porque o torcedor do Botafogo, ele está parecendo uma montanha-russa. Ele acabou de sair de um looping de cabeça para baixo, sábado pode entrar em outro.
12h55 no Rio.
Pegou na veia.
Nacional.
Quem tá pegando na veia? Champions Epa! League.
Epa.
Fala, bichinho.
Ô, Astrid, que hoje tem o primeiro jogo da grande final da Lampions League, a nossa Copa do Nordeste, Fortaleza e Botafogo da Paraíba, no Castelão em Fortaleza, promessa de casa cheia lá na capital cearense. O atacante Osvaldo falou com a imprensa ontem, na última entrevista antes da primeira final, e falou sobre esse lance. É melhor jogar a primeira fora ou a primeira dentro?
Ele respondeu. É muito relativo. Acho que você jogando primeiro em casa e fazendo resultado leva uma grande vantagem para o segundo jogo, porque acho que a equipe que joga o segundo jogo em casa tem a responsabilidade maior de vencer. Mas é muito relativo. A gente só tem que amanhã fazer um grande jogo, né, contando com o apoio do nosso torcedor, que mais uma vez vai lotar o Castelão, vai nos empurrar. É isso que ela vem fazendo nos últimos jogos dentro de casa. A gente vem sendo muito forte, né, jogando aqui no Castelão. E esperamos aí fazer uma grande partida e que possamos levar um bom resultado lá para Paraíba.
Esse aí é o atacante Osvaldo, experiente, passou pelo Fluminense, pelo São Paulo. A gente lembra, Astrid, nem Botafogo da Paraíba nem Fortaleza conquistaram uma Copa do Nordeste. Então aumenta só a expectativa para essa final. Tendência é o técnico Rogério Ceni mandar a campo Marcelo Boeck no gol, Tinga, Roger Carvalho, Quinteiro e Bruno Melo, Paulo Roberto, Dodô e Edinho, Marcinho, Wellington Paulista e Osvaldo. E o técnico Evaristo Pisa, do Botafogo da Paraíba, deve mandar o Belo a campo com Saulo, Israel, Donato, Lula e Fábio Alves, Wellington César, Juninho e Marcos Vinícius, Dico, Clayton e Nando.
Meu caro André Luiz Mendes, mesmo sendo inédito tanto para o Fortaleza quanto para o Botafogo da Paraíba, é briga de cachorro grande, não é?
É, com certeza, pela campanha do Botafogo da Paraíba, né? Foi muita gente que ficou para trás aí, Náutico, Sport, Santa Cruz, outros clubes. O Botafogo da Paraíba fez por merecer onde chegar, tem uma boa estrutura. Mas por jogar em casa, o Fortaleza, para mim, hoje é favorito.
Vamos ver, que vença o melhor. Bom, minha gente, final de Bate-Bola Nacional. Vocês vão continuar em rede com a Rádio Nacional de Brasília, Alto Solimões e Amazônia e Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Informações ao longo da programação da Rádio Nacional ou ainda no programa No Mundo da Bola. A todos vocês uma belíssima tarde.
Astrid Nick.
Tchau.
Bate-Bola Nacional.